O seminário discute violência contra a juventude. A partir de hoje até sexta-feira será realizado o primeiro seminário internacional Juventudes e Vulnerabilidades, Homicídios, Encarceramento e Preconceitos. Uma iniciativa do Instituto de Saúde em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que vai receber o evento em seu auditório. Um dos convidados desse seminário é o deputado federal pelo PT aqui de São Paulo, Paulo Teixeira, que é autor do projeto que trata do fim dos autos de resistência. Olá, deputado, bom dia.
Bom dia, Marilu, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Paulo, vamos falar um pouquinho sobre a situação dos jovens, né? Já se fala em juvenicídio, não é isso? Como é que está a situação? E também fala um pouquinho desse seu projeto, né? Que trata do fim dos autos de resistência. Como é que está?
Olha, Marilu, é muito triste ver as estatísticas brasileiras, e uma delas foi apontada pelo IPEA no dia de ontem, mostrando que nós temos quase 58 mil a 60 mil homicídios por ano no Brasil. E que metade desses homicídios são praticados contra jovens. Jovens pobres, jovens negros, jovens de baixa escolaridade. Então, nós estamos vivendo numa sociedade que dedica ao jovem uma curta vida, que encurta a vida dos jovens. E isso se dá, na minha opinião, por uma tradição, uma herança brasileira, que é a herança da escravidão, que exclui os mais pobres, exclui os negros, né? Essa situação dos homicídios, ela precisa ser tratada e ela revela, na minha opinião, que esses homicídios se dão aonde o sistema de segurança pública é ruim. Então nós temos que fazer uma política, em primeiro lugar, de segurança pública, que articule a esfera da União, dos estados, dos municípios, e articule também a área de segurança pública com a área de justiça, com a área de políticas de prevenção. Então nós estamos carecendo de um plano nacional de segurança pública, nós estamos trabalhando em cima desse plano, porque esses jovens, eles são mortos em regiões muito específicas, sabe-se onde eles são mortos. São 80 lugares do Brasil, 80 espaços físicos, então nós temos que destinar uma política para esses lugares, né? Agora, o que que nós precisamos, então? Nós precisamos não só essa articulação, mas nós precisamos continuar ou retomar uma campanha contra os homicídios, uma campanha de desarmamento da população, porque demonstra, inclusive, que aonde se dão esses homicídios, aonde é nos estados onde os aparelhos de segurança são mais frágeis. Portanto, você tem que fazer um programa de desarmamento ali. Em segundo lugar, você tem que fazer um programa de preparação técnica das polícias, principalmente as polícias civis, para investigação. E terceiro, você tem que fazer políticas de prevenção para a juventude nessas regiões, a entrada do estado nessas regiões. Bom, parte do problema se deve à violência policial. Nós temos uma polícia muito letal no Brasil. Esse depoimento anterior ao meu mostra que nós temos uma polícia que investiga pouco e age no território com valores preconcebidos. Portanto, há muito preconceito, e o preconceito contra o jovem negro, usuário de drogas, é muito grande e há um extermínio nesta área. Então nós precisamos fazer uma reforma nas polícias, uma reforma, inclusive, eu acho que a União tem que colocar, para repassar recursos para os estados, exigir que eles cumpram metas de diminuição de homicídio, diminuição de letalidade policial.
Certo, você citou...
Outro aspecto que é importante...
Diga.
Em relação à letalidade policial, é mudar a lógica da investigação de mortes praticadas por policiais. Atualmente, os policiais registram essas mortes como autos de resistência. Então, já fala por si. Estão dizendo o seguinte, houve resistência e, portanto, eu matei.
Sim, e aí vamos falar do teu projeto, né? Vamos lá.
Aí o meu projeto. É. Na investigação dos autos de resistência, foram investigados no Rio de Janeiro cerca de 300 autos de resistência. E verificou-se que 70% desses autos de resistência, as pessoas não resistiram. Não tinha nenhum resquício de pólvora na mão daquela pessoa que foi morta. Na verdade, as pessoas foram mortas por trás, normalmente na nuca, nossa, sem esboçar resistência. Então, são execuções, não são resistência. E isso está aparecendo, né? Às vezes aparece um filme lá no Rio de Janeiro, vários filmes apareceram de pessoas que, sob domínio policial, às vezes a polícia faz assim, um gesto de crueldade ao transportar esse jovem para o hospital e dentro da viatura esse jovem é executado. Então nós precisamos também criar uma situação que não permite que a polícia faça mais isso. Então o meu projeto, ele muda para de autos de resistência para crimes, para homicídios cometidos por agentes públicos, mortes praticadas por agentes públicos, e essas mortes são investigadas. Investigadas pelo Ministério Público, investigadas pela Defensoria Pública, a parte pode ter acesso à investigação e por perícia independente. E assim que se notar, o agente público é preso. Então, não se poderá mais esconder essas execuções no guarda-chuva de autos de resistência. Mas... Então, isso nós estamos querendo fazer para diminuir a letalidade policial, que é inadmissível um agente público executar cidadãos.
Claro. Agora, Paulo, como é que está a dificuldade de aprovar esse teu projeto na Câmara?
Olha, ele está pronto para votar, ele já passou por todas as comissões, está no plenário. Agora, no plenário, a bancada da bala, principalmente a Polícia Militar, não quer.
Pois é.
Ela só admite na hipótese dela mesma investigar, e eu não aceito.
Entendi.
Quem tem que ter uma investigação de outra instituição, que não a Corregedoria da Polícia Militar, dado o corporativismo dessa instituição.
Perfeito. Bom, a situação é dramática, né? Dramática, cresceu aí 17,2% entre 2005 e 2015, o número de mortes, né? De acordo com o Atlas da Violência, como você também citou. E é isso, né? E lembrando também nessas políticas, né? Todas essas medidas, né, que você está sugerindo, não esquecer também, obviamente, dos direitos humanos, né? Para que os policiais também tenham essa formação, né, Paulo?
É isso, mudar a formação dos policiais militares, né? Eu acho que isso passa pela desmilitarização da polícia. Não quer dizer que só a militarização que cria disciplina, não. E nem que por ser militar tem disciplina. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os militares da Polícia Militar sublevaram no começo deste ano, no Espírito Santo também. Então, é desmilitarizar, ter uma instituição disciplinada, mas que não seja militar, porque o objetivo militar é a destruição do alvo e o objetivo da polícia é a desarticulação do crime e a prevenção. Não pode ter essa natureza de destruição do alvo. Então nós temos que avançar nesta direção também de formação da polícia e desmilitarização da polícia militar.
Muito bem.
Por último, se me permite...
Claro.
Malu, saudar os organizadores desse encontro que vai acontecer no Largo São Francisco e depois em Sapopemba. Eu vou tentar ir na quinta-feira para esse encontro, mas eu acho que ele está num contexto de resistência e é fundamental que nós resistamos a esse estado de coisas, porque nós não podemos aceitar a destruição de uma parte da nossa juventude, que, se bem tratada, esses jovens serão cientistas, serão grandes profissionais e grandes brasileiros. Então nós precisamos tratá-los bem e tratar bem o seu corpo e a sua vida.
Sem dúvida. Bom, você participa então na quinta-feira, que horas?
Eu pretendo participar à noite, assim, no final do dia, ali por volta de 6, 7 horas.
E vai ser aqui na Faculdade de Direito?
Do Largo de São Francisco.
Tá certo, então. Tá aí o convite para os ouvintes. Olha, Paulo, muito obrigada aqui pela sua participação. Um abraço para você.
Marilu, e um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Muito obrigada, um abraço, até mais. Falamos aqui com o deputado federal do PT de São Paulo, Paulo Teixeira.